Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre linfoma de Hodgkin, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre os subtipos desse linfoma. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar esse Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, o linfoma de Hodgkin é um linfoma muito interessante e a gente sabe algumas características dele. Afinal, sua origem celular é invariavelmente derivada de linfócitos B. Além disso, a gente sabe que ele tem um prognóstico favorável, com taxas de cura que chegam até 95%, dependendo do estágio e do subtipo do linfoma de Hodgkin. Além disso, a gente tem um achado por meio do diagnóstico histopatológico, um achado que é muito específico desse linfoma de Hodgkin, que são a presença de células de Waedenberg, que são células neoplásicas gigantes, binucleadas, com núcleos proeminentes que se assemelham a olhos de coruja. Daí, aquela ideia que falamos no primeiro episódio, o linfoma de Hodgkin é pensar na coruja, o animal certinho demais, e as coisas aqui vão conversando com essa palavra. Afinal, coruja já tem a primeira palavrinha que a gente tem que pensar, olhos de coruja, em relação às células de Waedenberg, um animal muito certinho, que eu vou te explicar mais ainda o motivo de você ter essa correlação entre coruja e o linfoma de Hodgkin. Além disso, a gente tem que lembrar que esse linfoma é um linfoma que apresenta um padrão de disseminação contíguo, que vai de linfonodo para linfonodo. Além disso, uma coisa que é característica pro nosso paciente é ele chegar pra gente e falar assim: doutor, eu tô lá com meus amigos no bar na sexta-feira, eu bebo uma cervejinha e dói aquela íngua. O paciente chega pra você falando íngua, aquela íngua que eu tenho aqui, ó, em cima da minha clavícula. Opa, íngua em cima da clavícula, um linfonodo supraclavicular. Opa, linfonodo que dói após bebida, isso é altamente sugestivo de linfoma de Hodgkin, dor nos linfonodos após ingestão de álcool. A gente sabe disso. Mas vamos então agora falar um pouquinho mais sobre essa questão dos subtipos do linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele tem algo que a gente pode pensar em algumas coisas. Pode ser o linfoma de Hodgkin clássico, que tem a ver com alguns marcadores, alguns CDs, que são CD15 e 30. E temos que pensar também nos linfomas de Hodgkin com predomínio linfocitário nodular, que tem a ver com CD20. Vamos começar falando daqueles subtipos relacionados aos linfomas de Hodgkin clássico. Esses subtipos relacionados ao linfoma de Hodgkin clássico têm a ver com alguns CDs. Lembra aqueles CDs que a gente tinha na leucemia, por exemplo? Na leucemia mieloide aguda, a gente tinha o CD13, 14, 33, 34. Lembra disso? Aqui a gente também vai ter alguns CDs. Aqui os CDs no linfoma de Hodgkin clássico é o CD15 e o CD30. CD15 e o CD30. CD30 e o CD15. CD15 e CD30. Beleza, tranquilo. Então, nos linfomas de Hodgkin clássico, a gente vai ter que pensar nos CDs 15 e CD30. O primeiro subtipo que a gente tem que pensar é a esclerose nodular. Esse é o linfoma mais comum, acomete 65% dos casos. Ele predomina em adultos jovens. E além disso, ele tem um frequente comprometimento mediastinal e apresenta um excelente prognóstico. Então, quando a gente pensar dentro dos linfomas de Hodgkin clássico, que tem a ver com CDs 15 e 30, temos que pensar no primeiro subtipo, que é a esclerose nodular. A esclerose nodular é o mais comum dentro dos subtipos do linfoma de Hodgkin, ele está presente em 65% dos casos. É um subtipo de excelente prognóstico. Além disso, ele está frequentemente associado a um comprometimento mediastinal e ele predomina em adultos jovens. Outro subtipo importante de falar é da celularidade mista. Esse é o segundo mais frequente. Ele está presente em 25% dos casos. E ele tem associação a outras doenças, outras patologias, que é o HIV e o vírus Epstein-Barr, que é o EBV. Então está associado à infecção pelo HIV e pelo EBV. HIV e EBV. Esse subtipo de celularidade mista apresenta um prognóstico intermediário. Então, o subtipo de celularidade mista é o segundo mais frequente, acometendo 25% dos casos, tem associação com outras patologias, outras infecções, como o EBV e o HIV, e apresenta um prognóstico intermediário. Temos também o subtipo rico em linfócitos. O subtipo rico em linfócitos, ele é raro. Ele está presente em 5% dos casos. Ele apresenta um melhor prognóstico entre todos os subtipos. Esse rico em linfócitos. Beleza, tranquilo. Além disso, a gente tem que lembrar que esse rico em linfócitos, ele é raro, 5% dos casos. Temos também o subtipo de depleção linfocitária. Esse, ele é extremamente raro. Se o rico em linfócitos é raro, esse é extremamente raro. Afinal, esse acomete 1% dos casos e ele tem o pior prognóstico possível. E claro, tem associação com outras infecções. Aqui, ele também tem associação com o HIV. Beleza, tranquilo. Então temos que lembrar de quantos? 4. O que é mais raro de todos, depleção linfocitária. Ele é extremamente raro, menos de 1% dos casos, tem o pior prognóstico. Ele tem associação também com HIV. A gente tem que lembrar qual que é aquele que seria só raro. O raro é o rico em linfócitos. Ele é raro, apresenta 5% dos casos. Ele tem o melhor prognóstico dentre todos os subtipos. O melhor prognóstico dentre todos os subtipos está dentro do rico em linfócitos. Temos aquele também que é o mais comum, que é o da subtipo da esclerose nodular. Ele está presente em 65% dos casos. Ele predomina em adultos jovens e ele está relacionado frequentemente ao comprometimento mediastinal. Ele apresenta um excelente prognóstico. Além disso, temos por fim o de celularidade mista, que é o segundo mais frequente, está presente em 25% dos casos e tem associação com outras patologias, que é o HIV e o vírus Epstein-Barr, que é o EBV. Ele tem um prognóstico intermediário. Beleza, tranquilo. Dentro dos linfomas de Hodgkin clássicos, que estão associados ao CD15 e 30, esses são os 4 principais. Temos agora a falar um pouquinho sobre os linfomas de Hodgkin com predomínio linfocitário nodular. Lembra que eu te falei lá no começo? Esse predomínio linfocitário nodular, ele está associado ao CD20. Esse está associado ao CD20. Beleza, tranquilo. Ele representa menos de 5% dos casos. Ele tem um comportamento indolente. E ele tem um diferente perfil imunohistoquímico. Ou seja, ele tem um perfil de presença do CD20 e não tem a presença do CD15 e CD30, como é no caso do linfoma de Hodgkin clássico. Aqui é o CD20 predominando. O CD20 predomina. Não tem o CD15 e CD30, como nos outros casos dos linfomas de Hodgkin clássico, que entra esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócitos, depleção linfocitária. Beleza, tranquilo. Esse linfoma de Hodgkin com predomínio linfocitário nodular, que tem a ver com o CD20, ele vai apresentar uma excelente resposta terapêutica. Ele responde muito bem à terapêutica que você for realizar no nosso paciente. Além disso, ele é um linfoma que ele representa, como eu te falei, menos 5% dos casos, ou seja, é um linfoma raro. Tranquilo, beleza. Em relação aos linfomas de Hodgkin, era isso que eu queria falar com você, mas temos que lembrar agora daquela palavrinha que eu te falei. Pensar em linfoma de Hodgkin é pensar imediatamente na palavra coruja. E você já sabe um dos motivos de coruja. Coruja por causa dos olhos de coruja, células de Red e Steinberg. E eu fiz pra você um mnemônico pra você pensar sempre em linfoma de Hodgkin e em coruja. Corujas, o C de coruja, vai estar lembrado que ele é um linfoma centralizado. Pega mediastino, pega cervical. O O, você vai lembrar daquela palavra, olhos de coruja, células de Red Steinberg. O R, você vai lembrar exatamente disso, Red Steinberg, que é aquela célula característica em si. O U, você vai lembrar de unidirecional, afinal, tem um acometimento de contiguidade, uma disseminação por contiguidade. O J de coruja, você vai lembrar de jovens, tem uma distribuição bimodal, pacientes entre 20 e 30 anos e maiores 50 anos. E o A, você vai lembrar daquela questão que eu te falei, o paciente chega pra você e fala assim, doutor, tô no barzinho, bebi álcool. E o álcool causa dor nos linfonodos desse paciente. Daí a palavrinha coruja a se relacionar totalmente ao linfoma de Hodgkin. Beleza, tranquilo. Então pensar em linfoma de Hodgkin é pensar em quê? Em coruja. C de centralizado, porque pega mediastino e cervical. O de olhos de coruja, que é as células de Red Steinberg. E R para reforçar essa ideia dessas células em olhos de coruja, que é R de Red Steinberg, que é a célula característica. O U de unidirecional, que é uma disseminação por contiguidade. O J, pra você lembrar da epidemiologia da palavra. Jovens, uma distribuição bimodal, pega paciente de 20 a 30 anos e maiores 50 anos. E o A fala de álcool. O paciente é pra você e fala assim, doutor, eu bebo álcool e eu tenho uma dor na minha ínguazinha. O A de álcool, que é a causa dor nos linfonodos. Daí você lembra da palavra coruja, escreve ela na vertical na sua prova e complementa. C de centralizado, O de olhos de coruja, R de Red Steinberg, U de unidirecional, J de jovens e A de álcool. Assim você está mais preparado para lembrar desse conteúdo que é os linfomas de Hodgkin. Beleza? Tranquilo. Em relação à linfoma de Hodgkin, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho em seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e descendo essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!